Amém. Então vamos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 13. Versículo 36. Mateus capítulo 13, versículo 36 ao 43. Poderia ler, por favor?
Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Amém. Vamos ler mais uma vez?
Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Amém. Então os justos, né, resplandecerão no reino de Deus, no reino do nosso Senhor. Os justos resplandecerão lá naquele dia, naquele tempo, não agora. Agora, presta atenção que nós vamos falar. Então os justos resplandecerão. Porque às vezes a gente quer, às vezes nós queremos forçar uma coisa que não vai acontecer. O quê? Nós queremos forçar que os justos resplandeçam agora. E o justo não tem como ele resplandecer agora. A situação do justo é completamente diferente da situação do ímpio. Quem resplandece agora é o ímpio. o que brilha durante a noite é a lua. Nós estamos vivendo, o sol não nasceu. Os justos resplandecerão quando o sol nascer. Nós, às vezes, queremos obrigar, forçar uma coisa que não tem como. A situação do justo hoje, ela é completamente diferente. Como que vai perceber? Como que você percebe que a sua situação é diferente? Como que a gente vê essa diferença? Saiu o semeador a semear a semente? O que que é a semente? O que que é a semente? Lucas capítulo 8, versículo 11. Só Renata, ela lê e você depois você vai olhar. Porque senão nós não vamos sair daqui de Mateus agora não. Lucas 8, 11. Diz assim:
e sabendo a multidão, o seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura.
Lucas 8, é isso mesmo, Renato?
Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus.
Então, as parábolas vão sendo ditas e depois a gente vai juntando o quebra-cabeça, né? A semente é a palavra de Deus. E aqui fala que o campo é o mundo e a boa semente são os filhos de Deus. Então, os filhos de Deus. E lá no outro fala que a semente é a palavra. Então, a semente é a palavra. A semente é a palavra. É isso mesmo? Né? A semente é a palavra. E os filhos de Deus. E que a semente também são a boa semente. A boa semente são os filhos. Os filhos de Deus, né? Os filhos do reino são os filhos de Deus. Então, a boa semente são os filhos de Deus. Então, agora, e o joio? A outra semente também é uma semente. Quem semeou a outra semente? A má semente. Semeada também causou, então, os filhos do diabo. Ficou tentando colocar filho de Deus aqui para poder sair filho do diabo aqui. Então, você tem a mesma coisa. Semente, semente, semente. O que é semente? Palavra. A palavra, o que acontece com a palavra? Ela gera filho de Deus e filho do diabo. A diferença está em ser boa ou má. A diferença está em ser boa ou ser má. A palavra sai da boca da pessoa. Aí. A palavra falada sai da boca das pessoas. Jesus disse, não é o que entra que contamina, não. Não é o que entra o que prejudica, e sim o que sai. O que sai da boca? Palavra. A palavra não entra, ela sai. Então não é o que entra, e sim o que sai. Então a palavra tem essa essa característica de... A palavra é espírito. Quando a pessoa fala, ela emite o espírito, ela transmite, é como se fosse uma epidemia, uma gripe. A pessoa, né, vai a bactéria de um para o outro, de repente está todo mundo gripado. A palavra sai da boca, ou ela causa bem ou ela causa mal. Ou causa bem ou causa mal. Isso aí vai fazendo com que exista no mundo dois tipos de gente. Só tem dois tipos de gente. Aqueles que foram gerados pela má e aqueles que foram gerados pela boa. A boa semente, quer dizer, a boa palavra, gera filho de Deus. A má palavra, a má conversa, a má, né, ideia, gera filho do diabo. Aí cresce os dois. Cresce os dois. O campo, ele fala, o campo é o mundo. Volta lá em Mateus. O campo é o mundo. Mateus 13. Explica-nos a parábola. Então ele falou, o que semeia a boa é o filho de Deus. O que semeia a boa são filhos de Deus. Então, você também semeia. Deus dá semente ao que semeia. Ele, então, todo mundo semeia, todo mundo fala. Todo mundo, né? Quando a pessoa não fala com a boca, ela fala, né? Ela tem um jeito de expressar, né? Como é que mudo, pede café? Não. Ele não está falando, pela, pede um cafezinho, né? Então, a gente tem uma maneira de expressar. Às vezes até com o próprio semblante você emite a palavra. Você emite a palavra, com o próprio semblante seu. Quando você chega numa pessoa, você já conversa com ela, você já sabe que tipo de palavra que está lá dentro. Nós falamos, né? Agora vamos em outro interessante. O verbo se fez carne. O verbo, a palavra, o espírito se fez carne. O espírito de Deus encarnado em Jesus. O espírito do diabo encarnado no homem. O verbo, o que é o verbo? A palavra. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E o verbo era Deus, a palavra de Deus. Agora, a palavra do diabo, ela também está encarnada, ou não? Quando a serpente falou com Eva, quem falou com Eva? A palavra. Conversou com Eva. Ela transmitiu o pensamento dela. Então, gente, é muito importante entender isso. Eu quero depois chegar lá num lugarzinho. Eu vou chegar lá num lugarzinho onde você, que é importante para você. Se você entender tudo que eu estou falando, você vai chegar lá com mais facilidade. Então vamos continuar. O verbo se fez carne, habitou. Quando o verbo se fez carne, a palavra do diabo já estava na terra. Ou não? Tá. Quando chegou a palavra de Deus, a semente, a boa semente, a primeira semente foi Jesus. O renovo, o primeiro filho de Deus, a boa semente, foi aonde começou, tudo começou com Jesus. Aquela árvore que foi Jesus, eu sou a árvore da vida. Aquela árvore cresceu e dela nasceram os frutos, ou seja, os filhos de Deus. Todos somos descendentes dele, de Jesus Cristo. Somos filhos de Deus, dessa forma. Os filhos de Deus, o que, que eles têm na boca? A palavra de Deus. Os filhos de Deus, o fruto. Aí, quando essa semente aqui, da minha boca, cai numa outra terra, o campo, que é o mundo, ali nasce também um filho de Deus. Pois é, mas então vocês entendem que tem no mundo mais filhos de Deus ou mais filhos? Quem que estava primeiro no mundo? Não é? A luz veio ao mundo, ela já chegou e já encontrou. E aí saiu o semeador a semear a boa semente. A boa semente, interessante, ela caiu ali. E ele fala assim. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. Então, quando Deus chegou, já tinha o joio, já tinha os filhos do maligno. E ali a boa semente foi semeada. O inimigo que semeou a outra semente foi o diabo. Foi lá no começo, lá quando ele falou com Eva. Ele já semeou o joio. Ele já semeou o ímpio, já semeou a má semente. Era o que existia no mundo. Aí chega a boa semente. Chega então a palavra de Deus. E o semeador saiu semeando. A terra, o mundo, somos nós. Então já existia o mundo. Já existia o mundo. Já existia a terra. Já existia o joio. Que eram os filhos do maligno. Deus nos deu poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. Então, quando a palavra cai em mim, eu vou me tornar filho de Deus. Então, eu já tenho uma natureza. Eu já tenho uma origem. Eu já tenho uma natureza. Eu sou o campo. Quando falo o campo é o mundo, mas que mundo? Eu sou o mundo. A minha natureza é má, ou não é má? Porque essa semente, quando Deus veio com a boa semente, já existia essa semente. O mundo era constituído só por... Vocês concordam? Quando Jesus chegou na terra, o mundo já era constituído só por má semente. O campo somos nós. Pois, pode, às vezes, a semente ser ruim, mas a terra ser boa. É. A terra é boa, mas se a semente ruim cai, também não cresce com facilidade? Não é? A obra de Deus é nos tornar filho de Deus. Você tem que botar isso na sua cabeça. Que o original seu, o original, o normal seu é ser ruim. Amém? Então, quando Paulo fala, em mim não habita bem nenhum, não habita mesmo. Tenha essa consciência. Porque senão, Vitor, nós nunca vamos conseguir ser filho de Deus. A soberba, o orgulho, a vaidade, Não deixa. Não deixa a gente ser filho de Deus, não. Essa soberba vem de quem? Ó, quando Deus chega, o que que ele encontrou em nós? Vaidade, soberba, orgulho. Concorda? Quando Deus, ele já não chega na vida da gente, não encontra isso. Amém? Se nós não tivermos consciência de que o normal do homem, quando João Batista chega e fala raça de víboras, olha aí, gente. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Raça de víboras. Quer dizer, o normal nosso, o original da gente é? Bom, como que nós vamos nos tornar filho de Deus? Então, primeiro você precisa ter consciência disso. Senão, nem a sua oração não vai valer. Nem a sua oração não vai chegar no céu. Porque você não, a oração não vai proceder de um coração, de uma alma consciente. Não vai. Por que que não vai? Lá em Isaías ele fala assim: para quem olharei? Para quem olharei? Para o aflito, o abatido. O soberbo, ele não está abatido. O orgulhoso, ele não está aflito. Sabe para quem que Deus olha? Qual a oração que Deus olha? Ele olha para aquela oração que procede de um coração sabe, abatido, aflito. Agora, por que que a gente fica aflito? Por que que a gente fica angustiado nesse mundo? Por quê? Por que você fica angustiado? O normal, então, o normal da má semente do espírito do diabo é vaidade, soberba, orgulho, eu posso, eu sou capaz, eu vou fazer, e etc. Pronto, carne, o normal. O normal dos filhos de Deus. Né? Como que é o normal dos filhos de Deus? Se a gente não tiver consciência disso, nem a sua oração não chega lá. Né? O Salmo 136, o rio da Babilônia, né? Rios da Babilônia. É. Eu gosto mais daquela música, Rios da Babilônia. Eu gosto mais, de vez em quando eu ponho lá para mim. Ali no Salmo 136, é 136? 131? Quer ver? Vai lá. Agora, você pode fazer pergunta, viu, gente? Você pode fazer, aliás, não é poder, não, deve. Deve fazer pergunta. Se você falar assim, eu não estou entendendo, a gente vai falar de novo, até você entender. Senta aí. 37? Tem uma música com esse salmo aqui, é muito, muito, eu gosto, né? Junto, essa é a situação do, os filhos de Deus. Essa é a situação do cristão na terra. Essa é a situação do cristão na terra. Nós estamos ainda Aonde? Aonde? Na Babilônia. Nós ainda estamos na Babilônia. Vamos ler? 137, versículo 1.
Junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém à minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasaia até os seus alicerces. Ah, filha de Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras.
Amém. Eu vou falar só o comecinho aqui, vou falar sobre isso, que não vai dar confusão. Vamos falar só sobre o que eu quero por enquanto. Junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos. Choramos. Por que nós choramos? Por quê? O cristão que é cristão, ele está, porque ele padece. O cristão que é cristão, ele não tem jeito de ele ficar feliz numa terra estranha. Não tem jeito de ele ficar totalmente satisfeito. Não, ele estava lá com o instrumento dele. Ele estava lá com o instrumento, ó. Lá nos salgueiros, que há no meio, penduramos as nossas harpas. Ele estava com as harpas, eles estavam com os instrumentos, e eles tocavam, mas eles tocavam e choravam. Eles tocavam e lamentavam o fato de estar longe. Enquanto neste corpo é um exílio longe de Deus, igreja, se nós não tivermos consciência dessas coisas, a nossa oração, como é que nós vamos chorar? Como é que nós vamos chorar em Babilônia? Nós não vamos nem sentir que nós estamos em Babilônia. Amém? Daqui um pouquinho nós vamos tomar um caldo ali. Dali, a hora que nós formos tomar o caldo, a gente nem vai lembrar mais que nós estamos em Babilônia. Amém? Vocês vão ver. Amém? Falar nisso, terminando a reunião, nós vamos tomar um caldo aqui no fundo. Amém? Tudo nossa conta. Ninguém vai pagar nada. Um caldo aí ajeitado. Todo mundo está convidado para tomar um caldo aqui depois da reunião. E ali tomando o caldo. Hã? Nós não vamos chorar, nós vamos ficar alegres, vamos ficar felizes. Amém? Por que que a gente vai ficar feliz? Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos, nos pediam uma canção. Sabe, Luiz, o inimigo quer, ele quer ver a gente, que jeito? O inimigo quer ver a gente feliz, ele quer ver a gente cantando. Ele quer nos vê satisfeitos. Né? Esse dia eu estava pensando, eu acho que eu estou ficando doido. É, eu acho que eu estou ficando meio ruim da cabeça. Eu estava pensando, quem quer o bem-estar do homem? É Deus ou o diabo? Por que a gente pede ajuda para Deus? Porque quem quer o nosso bem-estar é Deus ou o diabo, Ramiro? E por que a gente pede ajuda para Deus? Né, filho? A gente quer, nós queremos e pedimos ajuda para Deus. Mas na realidade, quem quer o nosso bem-estar mesmo, quem quer nos ver satisfeitos aqui na terra, quem quer nos ver cantando, louvando aqui na terra, feliz com o que nós estamos passando aqui na terra, é o diabo, não é Deus. O que, que Deus quer? Deus quer que a gente tenha consciência. Amém? Não é essa a terra que Deus prometeu. Não é esse o homem que vai habitar o céu. Amém? Não é essa a vida que Jesus prometeu. Ter consciência disso, porque se você tiver consciência na sua oração, eu duvido que você não chore. Duvido que você não chore. Que você não lamente a situação que a gente está vivendo. A forma como nós estamos vivendo. Eu posso sair daqui de uma oração chorando, lamentando, tá, lavo o rosto, eu saio e vou novamente. Mas eu vou continuar aonde? Na Babilônia. Eu vou continuar na Babilônia. Eu vou continuar no mundo. Daí 3 horas. Daí 3 horas? Daí 3 horas eu volto. Para quê? Orar mais. Aqueles que nos levaram cativo nos pediam a canção. E os que destruíram, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos um cântico de Sião. Olha aí, o diabo gosta de Sião, né? O diabo quer ver Sião. Que coisa, pá. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, Deus não esquece de nós, não, gente. Deus não esquece de nós, não. Nós é que esquecemos de Deus. Agora, por que, que a gente esquece de Deus? Porque nós nos envolvemos com a Babilônia. E aí, o inimigo pede para a gente cantar, a gente canta. O inimigo pede para a gente fazer festa, a gente faz. O inimigo pede para... É o inimigo que pede. Né? Como aqui? Deixa eu ver se eu posso mostrar isso aqui para vocês agora. Isaías 66, depois a gente volta aqui de novo. Isaías 66, o céu, versículo 1, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. E que lugar seria o do meu descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis que, para quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito e o que treme da minha palavra. Pronto, acabou. PT, saudações. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Que lugar seria o do meu descanso? Será que Deus já tem um lugar para descansar? Será que Deus já tem, Deus já pode descansar? Será que Deus já tem o lugar para ele descansar? Tem? Hein, Lucilda? Vamos ler de novo? Assim diz o Senhor. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Que lugar seria o do meu descanso? Que lugar seria o do meu descanso? Será que hora que eu posso descansar? Será que Deus poderia hoje descansar, Tony? Será que Deus poderia hoje descansar? Ele já tem um lugar para ele descansar? Ele já tem uma casa para ele descansar? Ele quer descansar em Babilônia? Será que ele quer descansar? A terra é o estrado dos meus pés. Quer dizer, se eu quiser, se eu quisesse, eu já estaria há muito tempo. Mas eu quero, Deus quer descansar na sua casa. Deus quer descansar na sua casa, na casa dele. Amém? Nós podemos, às vezes, passear, andar. Quanto mais a gente fica fora, mais vontade a gente tem de voltar para a nossa casa. O lugar que, por mais que o nosso travesseiro tenha aquele cheirinho, chama, né? Por mais que a nossa coberta, o nosso cobertor tenha aquele odorzinho específico, né? E que o nosso colchão tem aquele lugarzinho onde você põe. Mas é ali que você descansa. É ali que você realmente descansa. É na sua casa. Nós lemos o Salmo 117. Como é que Deus vai descansar na Babilônia? Como é que Deus vai fazer festa? Como é que Deus vai fazer na Babilônia? Não. Deus vai fazer, ele vai descansar aonde? Na sua casa. Davi quis construir uma casa para Deus. Salomão construiu uma casa como se fosse uma casa para Deus. Deus não tem ainda. Amém? Deus não tem ainda o lugar do seu descanso. Ele lançou a pedra fundamental da sua casa. Ele lançou a pedra fundamental da sua casa. Amém? O lugar do descanso dele, o lugar dele descansar é na sua casa. Amém? Nós, os cristãos, os filhos de Deus serão a casa de Deus. Que casa me edificareis? Ele já deixou bem claro aqui, falou, não tem jeito, vocês não têm como edificar a casa. Eu mesmo edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. Agora, como é que eu vou edificar a minha igreja? Eu vou escolher, eu vou procurar, eu vou semear a semente, eu quero ver realmente, eu vou escolher a dedo. Dessa vez, Eu não vou deixar margem para erro. Lá no começo, havia uma possibilidade do diabo entrar como ele entrou. Dessa vez, não. Deus não vai deixar margem para erro. Então, eu vou escolher um por um. Então, saiu os escolhidos de Deus. Deus vai procurar realmente aquele que ele que vai, né, constituir a sua casa, os filhos de Deus. Então ele vai procurar os filhos de Deus no meio dos filhos que não são de Deus. Aí ele sai semeando a palavra, a semente é a palavra. Quem aceitou a palavra? Quem entendeu a palavra? Quem compreendeu? Não chegaram a conhecer os meus caminhos. Amém? Ouviu e não entendeu. O meu povo se perde por falta de entendimento. Ouviu de mau grado. Ouviu, ouviu, ouviu e continua fazendo as mesmas coisas. Não entristece, não chora, não percebe que está fazendo errado. Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito, e o que treme da minha palavra. Na sua tradução, como é que está? Humilde e contrito. Como é que chama? Do humilde. Eu prefiro isso. Eu prefiro isso. O humilde. Lá no, na do humilde está. Aflito. E abatido. Para quem olharei? Quem gosta de ficar aflito? Aqui. Quem gosta de ficar aflito? Você sabe o que é aflito? Sabe? Luiz sabe. Certamente já ficou, né, Luiz? O que é aflito? O que é aflito? Vamos lá. Pega aí, alguém pega aí na internet e olha para nós aí. O que é aflito? Aflito. Uma pessoa aflita. Por exemplo, assim, ó, aflito é uma pessoa que foi vítima de um acontecimento fortuito. Fortuito. Pode olhar que vocês vão encontrar isso. O aflito é aquela pessoa que foi vítima de um acontecimento fortuito, inesperado. De repente, uma coisa aconteceu e pegou aquela pessoa de surpresa. Aquele acontecimento trouxe para ele uma aflição, uma angústia, uma dor. Ele não esperava e veio aquele acontecimento fortuito e o afligiu. Fabiana. Concordo, poucos dias você foi vítima de um acontecimento que te causou profunda aflição. Amém? E você, nessa hora, você vira para Deus. Nessa hora, você está angustiada, aflita, e você não tem outra coisa a não ser procurar ajuda para Deus. E realmente, Deus aceita, socorre a pessoa aflita. Deus realmente, só que ele socorre a pessoa aflita aqui, quando termina a aflição, ela volta ao normal. Ela volta ao normal. Ela volta para a Babilônia. Ela já volta ao normal. É só na hora da aflição que ela, é só no momento, só no tempo da aflição que ela recorre a Deus. Então, para que eu possa recorrer a Deus todos os dias? Amém? Você quer que repete, filha? Não, você não quer que repete mais nunca isso. Aí você fala para Deus, Senhor, então que venham outras aflições, mas não aquela, né? Que venham outras. Mas o cristão verdadeiro, todos os dias, ele é afligido, todos os dias. Uma coisa ou outra sempre está afligindo. Hã? Como? Ela está aflita? Está o quê? Assustada? Ela está assustada? Está não, depois a gente... Né? Calma. Mas depois a gente conversa com mais calma, né, filho? Então, mas que é normal, aqui o pau cai a folha aqui direto, entendeu? Aqui o pessoal chora, o pessoal chora, ou então conta por que não chora. Não é não, filho? Então, o normal do cristão, todos os dias... Ele está afligido, aflito. Jesus Cristo era um homem de dores. Era uma pessoa que todo mundo que olhasse para Jesus, imaginava ali uma pessoa aflita, angustiada. Você vê as pessoas pulando carnaval, você imagina ali uma pessoa aflita? Angustiada? Não. Você vai lá para uma boate, o pau está caindo na folha na boate. Tá. Aí você imagina ali uma pessoa aflita, angustiada? Estou explicando para você sem entender o que é angústia. Aí tá, a pessoa está lá preparando para ir para uma boate. Aí vocês imaginam a roupa que ela está pondo. Porque ela vai para a boate, ela não vai rezar, ela vai para a boate. Aí está, ela arruma tudo, tal, etc. De repente ela recebe uma notícia que há angustia. Ela recebe uma notícia, está arrumadinha para ir para a boate. Ela recebe uma notícia que a angustia, a aflige. Tem que ser uma coisa muito forte para tirar ela da boate. Mãe morrer, pai morrer, essa coisa não resolve. Né? Mas, alguma coisa angustiou. O time dela perdeu, por exemplo. Alguma coisa angustiou. Ela não tem... O espírito é diferente do espírito... que vai para a boate. O espírito já mudou. Não é com aquele espírito angustiado que você vai para uma festa, não, para uma boate, não. Então, a pessoa que está angustiada, ela quer chorar. A pessoa que está angustiada, ela quer se isolar, ficar sozinha, né? Aí ela não arruma o cabelo, ela tira a pintura, Ela não tem mais saco para ficar fazendo essas coisas. Então, angústia, aflição, ela é presente na vida do Filho de Deus. A única coisa que alivia o Filho de Deus é a oração. É a presença de Deus na vida dele. É a única coisa que alivia o cristão. Porque o cristão, vocês vão concordar, o normal do cristão é todos os dias. Ele acorda onde? Na Babilônia. Ele acorda na Babilônia. Ele não está ali com vontade de cantar, de fazer coisa, não. Ele tem que arrumar uma hora, um momento ali durante aquele tempo, para fazer a sua oração e aliviar. Tem um salmo que diz assim: antes de ser afligido, eu andava errado. Mas depois da aflição, por que ele, agora eu guardo a tua palavra? O salmo diz assim: antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Então, na hora da aflição, ele foi até Deus, Deus falou com ele, aliviou, e ele guardou. O que ele guardou? Qual foi a palavra que Deus usou para tirar a sua aflição? Qual foi a palavra que Deus usou para tirar a sua aflição? Ele guarda aquela palavra. Antes de ser afligido, eu andava errado. Mas agora eu guardo a tua palavra. Por quê? Porque na hora da aflição, Deus usou uma palavra para tirar você da aflição. Qual foi a palavra? Foi aquela que você guardou. Qual foi? Né? E o Espírito do Senhor... quando o inimigo se levantar, etc., tal, o Espírito do Senhor alvorará contra ele a sua bandeira. Não foi essa que você guardou? Né? Às vezes você está lá, angustiado. De repente, uma palavra te alivia. Pronto. Você está pronto para a próxima, e de angústia em angústia, aflição em aflição, o poder de Deus vai sendo aperfeiçoado. Amém? Eu te provei na fornalha da... Então, nós não temos que ficar com medo da aflição. Nós não temos que ficar apavorado com a angústia, com as coisas. Porque a angústia me leva aonde? A aflição me leva até Deus. E ele vai... Muitas são as aflições do justo. De todas elas, o Senhor os livra. É. Agora... O que a gente então precisa descobrir? Descobrir que vai até Deus. Vai até Ele e Ele te aliviará. E com isso, vai criando um relacionamento gostoso entre você e Deus. Vai criando uma amizade entre você e Deus. Por quê? Você já sabe que qualquer hora o vento vai soprar, qualquer hora a chuva vai cair, as torrentes virão. Você sabe que nesse mundo tereis aflições. Nesse mundo tereis aflições. Você sabe que a aflição vem. Então, não temas. Não é assim? Não temas, pequeno rebanho. Não temas. Porque então Deus sabe que nós estamos num mundo que nos aflige. Amém? Mas, então, o cristão sabe, e é por isso que ele começa a amar a Deus. E é por isso que ele começa realmente a gostar de Deus. Porque ele vai até Deus e todas as vezes, e assim, não interessa se você estiver fazendo certo, se você estiver fazendo errado, se você estiver fazendo merda, não. Não interessa, Iracir. Interessa que ele falou que ele vai aliviar o abatido, ele vai aliviar o contrito. Pronto. Não quer dizer que você vai ser fiel, não. Mas olha, você vê. Você vai uma, vai duas, vai três. Você concorda que de vez em na quarta, na quinta, você começa a ficar desapontado? Você começa a ficar, Senhor, eu preciso, amém, o Senhor é bom demais para mim, o Senhor é uma bênção, o Senhor tem renovado a minha vida, sabe? Você concorda que de repente nós sentimos vontade de agradar esse nosso Senhor, nosso Deus? De tanto que Ele nos faz bem? Amém, gente? Muitas são as aflições dos, o outro não tem aflição não, o outro, ele resolve o negócio na pancada, o justo chora, lamenta, o justo, ele, porque ele não sabe retribuir o mal com o mal, então aquela angústia, aquela aflição, só poderia resolver se ele matasse o inimigo. Só poderia resolver se ele agredisse o inimigo. Mas como ele não faz isso, ele vai até Deus. E Deus o alivia. E nesse vai e vem que nós nos tornamos filhos de Deus. Porque é assim que você conhece a Deus. Assim que você conhece a Deus. Amém? Buscar-me-eis e me acharei. Todas as vezes que eu estou aflito, angustiado, eu e acho. Por quê? Porque ele prometeu aqui, ó. Para quem eu olharei? Para o aflito, o angustiado, o abatido de coração. Aquele que realmente precisa de mim. Amém? Quando Jó foi, quando o inimigo foi lá na presença de Deus, que Deus pergunta para ele se ele viu Jó, ele falou que viu, e Jó estava numa boa na terra. Jó não estava precisando de Deus. Ele tinha tudo. Ele não estava precisando de Deus. A aflição de Jó fez Jó aproximar de Deus. Amém? Então, meu filho, o poder de Deus aperfeiçoa na fraqueza. A tristeza de Deus produz vida. Os momentos difíceis é que você conhece Deus. Amém? O relacionamento entre eu e Deus vai ser dessa forma. É assim, ó. O fogo. Nós vamos ser batizados com esse fogo. Vocês concordam que se tudo estiver correndo frouxo, nós não vamos precisar de buscar Deus? Então, a reunião de hoje, ela quer dizer para você isso. Os filhos de Deus, na vida do Filho de Deus. É perfeitamente normal a aflição. Normal. Por quê? Porque é a maneira como Deus achou para aproximar o homem dele. Ele, em outro lugar, diz assim: quando eles estiverem afligidos, me buscarão. É. Eu estou, ó, eu estou. Foi o caso da Fabiana. Aquele momento, aquela hora de que desespero. Amém, gente? Então, nós somos provados, como se prova o ouro e a prata. O ouro se prova botando fogo. Põe fogo no ouro e vê a capacidade que o ouro tem, porque quando ele... você põe fogo, mas com gosto de gás mesmo. O fogo, ele derrete. Quando o ouro derrete, ele elimina as impurezas dele. E ele vai sendo purificado. O fogo é que nos leva até Deus. O fogo que nos faz amigos de Deus. Amém? Então, fica hoje esta lição. O cristão que não está, o cristão que está lá na Babilônia, tocando a harpa e gostando da Babilônia, é estranho. Alguma coisa errada está acontecendo, né? Porque o normal é que nós estejamos sendo aliviados todos os dias. Pega a tua cruz e siga-me. Todos os dias. Não tem jeito, gente. O mundo desse... não tem jeito. Tem um outro lugar que fala assim: todo dia tem o seu mal. Todo dia. Não teve um mal hoje para você, ou foi tudo 100%? Não teve um mal para você, ou foi tudo 100%? Teve muitos males. E males que te levou à aflição, à angústia. Só que às vezes, gente, como nós não sabemos como proceder, a gente vai acumulando. O de hoje, com o de amanhã, com o depois, a gente vai acumulando, acumulando. Aí vem enfermidades bravas, vem depressão, vem... profundas enfermidades, angústias. Por quê? Porque se você, na primeira, você tivesse buscado a Deus, por que a gente busca a Deus? Porque a gente sabe que Ele alivia. Amém? Vocês concordam? Amém. Aqui, por exemplo, não, isso aqui deixa para depois. Isso aqui deixa para depois. Mas, não, logo de manhã a gente já levanta e vê um telefone daqui, um telefone dali. É uma coisa, é outra, é uma coisa, é outra, que nos aflige. Que nos aflige. É raro o dia que a gente não precisa ir até Deus e dar um descarrego, uma aliviada. Senhor, renova a minha fé. Senhor, renova a minha força. Senhor, põe a luz nas minhas trevas, e etc. Ali, ó. Ali você chora gostoso, amém? Você chora mesmo assim. E aí você, pronto, sai dali aliviado. pronto para continuar a luta. Vestido com a armadura de Deus e continuando a luta. Amém? Até o dia em que versículo 24, Isaías 66, versículo 24. Só o 24. Isaías 66, versículo 24.
E sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu bicho nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará.
Aí, ó, é uma parábola. Lê de novo.
E sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu bicho nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará.
O que que significa seu fogo se apagará? Hã? Então, aqueles que não buscaram a Deus, aqueles que não quiseram ser aliviados por Deus, aqueles que não fizeram amizade com Deus. Jesus falou: eu não vos chamo servos, sim amigos. Como que eu me tornei amigo de Deus? Foi indo até Deus, foi conversando com Deus. Ali, foi ali, eu aprendi que Deus me ama, me quer bem. E eu, nessa ida até Deus, bom, aqueles que não fizeram isso, lá fala, o seu fogo não, ou seja, o seu sofrimento não termina. O sofrimento nosso vai acabar. O nosso sofrimento vai acabar. A nossa aflição vai ter fim. Ela tem fim. A sua aflição tem fim. A sua angústia, aquela coisa que você está vivendo hoje, ela tem fim. Ela vai ter fim. Amém? Tá, Deus vai tirar ali da Babilônia o povo de Deus. E ele vai levar de novo para o paraíso e vai levar de novo para o reino de Deus. E no reino de Deus é o descanso. A nossa aflição tem fim. A do ímpio não vai ter fim. Não vai ter fim. O fogo não apaga. Vamos voltar em Mateus aqui, só para a gente terminar e concluir? Versículo 39, 38, pode ler, por favor, filha.
O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo.
Então vai ter fim do mundo? Vai ter fim do mundo? Vai. É só saber o que significa esse fim do mundo, mas se vai ter, vai. Os ceifeiros são os anjos. O joio vai ser colhido e queimado no fogo. Esse fogo aí, ó, não é fogo de... É o sofrimento. Porque o fogo, lá em Isaías, fala que o fogo não vai apagar. Não vai apagar. Amém? Continua.
Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes.
O que significa isso? Sofrimento. Sofrimento. Aí os filhos de Deus vão estar nessa fornalha? Os filhos de Deus vão estar nesse sofrimento? Não. Por quê? Porque eles se tornaram filhos de Deus. E receberam um corpo. Receberam um corpo que vai ser livre desse sofrimento. É uma carne diferente. Amém? Amém. Meu Jesus, tem dó de nós, né? Tem dó de nós. Porque o que Deus quer dizer para você aqui hoje é assim, ó. Clama. Chora. Chora. Lamenta. Busca Deus. Amém? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, clamar, Jesus Cristo, esse dia tem pensado demais nisso. Jesus fez orações e súplicas. Jesus, no dia da sua carne, ele não se conformou com esse mundo, gente. Jesus, no dia dessa carne, da sua carne, ele não se conformou com o mundo. Ele não se conformou com o mundo. Ele fez orações e súplicas, está lá Hebreus, né, capítulo 12. Jesus, nos dias da sua carne, eu fico pensando, ele fez orações e súplicas. Será que ele precisava disso? A quem o podia livrar da morte? Ele fez a Deus, né? Será que Jesus foi angustiado? Será que Jesus foi massacrado? Foi. E por que que o crente, né, o cristão, de modo geral, tem tanto medo da aflição? Tem tanto medo da angústia? Tem tanto medo do fogo? Tem uma promessa de Deus para nós: quando você passar pelo fogo, o que vai acontecer? Acha aí para nós. Quando você passar pelo fogo. Só que esse fogo, Alisson, a gente pensava que fosse o fogo da fogueira, né? Mas não é. Nós já estamos passando pelo fogo. Nós já estamos passando pelo fogo. Só que o fogo não nos queima. Não nos consome. Nós somos resistentes ao fogo. Nós somos resistentes à aflição. Nós somos resistentes. O fogo não te consome. Creia nisso, gente. Amém, tia Deus? Tia Deus está passando por uma aflição que só Deus sabe. O tempo. E assim, se nós aqui é porque a gente, eu conheço, né, tô sempre, ela é minha cunhada. Mas você convive com as pessoas, você sabe que de uma maneira ou de outra, cada pessoa está passando. Parece que a gente passa pela coisa, mas não admite. Né? Mas aí, comadre, a promessa de Deus é que o fogo, por mais fogo que ele seja, ele não pode consumir o Filho de Deus. Quando você passar pelo fogo, este não te consumirá. Seja a aflição que for, seja a angústia que for, você vai sair dela. Amém? Então, não temas, ó pequeno rebanho. A aflição é uma coisa normal. Amém? É uma coisa normal. Como? Isaías 43. Então pronto, vamos ler esse Isaías 43 aí e nós vamos embora. Saiu o semeador a semear a boa semente. A boa semente são esses que estão sendo afligidos, que estão passando pelo fogo e não estão reclamando, murmurando, etc. E é assim? Estão felizes com a carreira que já passou. Amém. Vamos lá. Obrigado. Amém. O que você leu aí, filha?
Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo.
É, isso aí, ele está falando com a igreja. Essa, Israel, Jacó, essa, são palavras são palavras que simbolizam a igreja. Jerusalém, etc., Israel. Então ele está falando com você, meu irmão, com a igreja. Vamos lá, de novo, filha.
Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu.
Pronto, não temas. Continua.
Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás.
Isso ele quis dizer que nós íamos passar pelo fogo, pelas águas, que nós íamos passar. Ele já estava dizendo lá atrás, vocês vão passar. Vocês vão passar. Mas vocês não serão. A água não vai te submergir. O fogo não vai te consumir. Não tem nada que vai impedir você, meu irmão. Não tem, desde que você realmente se torne um filho de Deus, desde que você saiba que onde é que você vai buscar força, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa salvação, você já sabe onde buscar auxílio, para quê? Para passar pelo fogo. Você vai lá e fala, Senhor, o fogo dessa vez vem forte. Você vai e fala. Senhor, ó, o trem está feio. Dessa vez eu vou te contar, viu? E Deus vai dizer a você, vai, filho meu. Tu verás, né? Vai e você passa. Passa. E aí, de repente, você chega. Mas não era tão feio assim como eu pensava. Não era tão difícil assim como eu pensava. Bastou um abraço, bastou uma mão estendida e a coisa foi. E eu não pensava que o trem fosse tão difícil. No entanto, Deus aliviou. Quantas vezes a gente está naquela apreensão, naquela coisa que o trem vai cair em cima da gente. Aí quando você chega usando as armas que Deus te deu, você alivia, nossa, a coisa sai no lugar. Então, Deus proverá. O mar abre e você passa. O fogo apaga. Não te consome. Amém? Aleluia? Começou muito difícil, mas não terminou bom. Não terminou. Começou muito difícil. Mas terminou muito suave, 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 ponto. É assim, de fé em fé, nós vamos caminhando, subindo para o monte, para a terra que Deus prometeu. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Aleluia. Mas olha, tanto é verdade o começo da reunião, quanto é verdade o fim da reunião. Às vezes a igreja tem mania de achar que só o fim que é verdade. Não. Tanto é verdade o começo quanto o fim. Amém? Amém. Vamos lá? Senhor Jesus, Pai nosso que está nos céus. Meu Deus, nós não podemos esquecer que o Senhor está vivo. Nós não podemos esquecer que o Senhor é a nossa salvação. Olha aí, se não houvesse o Senhor, mas o Senhor existe. O Senhor é a nossa salvação. Que dia que nós fomos até o Senhor e não fomos aliviados? Que dia que nós fomos até o Senhor e não fomos consolados? Nós não podemos esquecer do Senhor, nosso Deus. O Senhor é a nossa salvação. Clamei ao Senhor e Ele ouviu a minha oração. Baixou o céu, colocou os anjos ao nosso serviço, despachou os inimigos, aqueles que nos oprimiam, mandou longe aqueles, ó Deus, que nos causava medo, que nos obrigavam às coisas que nós não queríamos. Obrigado, Jesus. Graças te dou, meu Pai, por tua bondade e misericórdia. Continua assim, nos livrando, nos salvando. O Senhor é a nossa salvação. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia.
Canção cada vale uma fonte a jorrar. Faz jorrar, Senhor, no meu coração uma nova canção. Cada vale uma fonte a jorrar. Eu sei, Senhor, que não desprezará coração quebrantado e contrito. Eu sei, Senhor, que conheces melhor tudo que acontece comigo. Mesmo nos momentos de dor e aflição, posso ouvir tua voz, segurar tua mão. Não há vale profundo demais e a tua presença não possa alcançar. Não há vale profundo demais que o sol da justiça não possa iluminar. Eu sei, teu amor é quem me ensina a transformar cada vale uma fonte a jorrar. Faz jorrar, Senhor, do meu de mim no meu coração, nova vida em amor, nova adoração. Eu sei, meu amor é quem me ensina a transformar cada vale uma fonte a jorrar.
Amém, Jesus. Amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.